Nós vamos fazer um balanço sobre a Semana do Clima da América Latina e do Caribe, que reuniu 5 mil pessoas em Salvador na semana passada, entre cientistas, diretores das cidades, gestores, né? Para discutir uma preocupação que une o mundo. São soluções para a preservação do meio ambiente. Um evento que é preparatório para a COP25, a reunião do clima da ONU, marcada para dezembro no Chile. Os especialistas reafirmaram a urgência de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e também de impor um limite menor ao aquecimento da Terra, em vez de 2 graus, 1,5 graus. A organização da Semana do Clima também enviou uma mensagem de solidariedade aos povos que sofrem com os incêndios na Amazônia ao final do evento. E eu vou conversar agora com a professora Mari Gazala, do Instituto Oceanográfico, Instituto de Oceanografia aqui da USP, o IO, que esteve na Semana do Clima. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP.
Obrigada.
É um prazer estar aqui de novo.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, nosso pedido. Para fazer um balanço da Semana do Clima, a gente vai falar de muita coisa que foi discutida lá, especialmente nessa relação da questão de oceanos e a preocupação com o clima, com as variações, né? Com as alterações climáticas. Mas começaria pelo fim dessa introdução, que é sobre a questão, como é que apareceu o assunto Amazônia, professora, na Semana do Clima, numa semana importante em que, né, tem tudo isso acontecendo, que continua acontecendo, né, esses fatos continuam acontecendo na Amazônia. Acontecem todos os anos, a queimada e o desmatamento não é uma novidade, mas não neste grau em que temos visto. Como é que isso surgiu lá?
Bom, o tema Amazônia, nesse momento, não podia ficar de fora, evidentemente. Nós estamos vendo alternativas com foco para a América Latina, para metas das contribuições nacionais, para ações climáticas, com os compromissos que cada país tem para ações efetivamente em prol, né, do Acordo de Paris. Então, é claro que questões ligadas à Amazônia não podiam ficar fora do evento, e é claro que as queimadas tiveram grande repercussão, chamaram muita atenção, todos os países ali muito preocupados e os especialistas mostrando isso que você falou, que era esse dado, né, de que houve um aumento nesse ano, nessas taxas de queimadas, isso é um dado, né, e a gente volta em agosto e assim não é um ano específico de seca. Então ela aparecia em todos os momentos, houve proposições de um minuto de silêncio para a Amazônia, enfim, chamou muito a atenção, né. A gente está falando o tempo todo, em todos os painéis, sobre descarbonização, um diálogo sobre como que chegamos, né, na redução de emissões de gases de efeito estufa. Um evento como esse, durante esse momento, ele teve um impacto assim muito grande, né? É claro que também ele traz algumas informações, às vezes, não tão corretas, que as pessoas de outros países ficam imaginando coisas um pouco, às vezes, inflacionadas em relação ao que pode estar acontecendo, mas, de fato, é gravíssimo, né, para a nossa imagem num momento desse. É claro que isso tem repercussão internacional. No momento, né, que a gente está se preparando para as discussões do Acordo de Paris e desses cálculos para essas contribuições de cada país. Nesse acordo, é claro que o Brasil teria grandes vantagens nesse tratado com o controle desse desmatamento. Você sabe que as queimadas estão acontecendo em áreas desmatadas, né? E por conta de todo esse processo que a floresta tem, né, importante na absorção de carbono, também se sabe que a floresta está no limite, né, dessa capacidade de nos fornecer esse benefício, que se reduzir mais um pouco, pode começar a ter mais aumento mesmo na concentração de carbono. Embora os diálogos foram mais de experiências políticas e de vários setores, estava sempre presente, né, acho que em todo mundo, essa preocupação com esse bioma tão importante para o planeta, né.
É um encontro preparatório para a COP25, que acontece no fim do ano. Que passos foram dados, né?
Para mim, assim, foi bem claro que a América Latina tem um papel muito importante, né, tem um grande potencial ainda para a descarbonização, para contribuir para essa missão que você mencionou, né, de 1,5 graus. E eu acho que as discussões gerais mostraram que tem muitos setores interessadíssimos nessa questão, né? Setores produtivos, governamentais, financeiros, de negócios. Então, acho que nos nossos países, incluindo o Brasil, a gente tem interesse de melhorar essas ambições, né? E nessas ambições da ação climática, a gente tem não só os países, mas regiões, estados, municípios, né, interessados em implementar políticas mais de baixo carbono, mais resilientes ao clima, transformação energética, transformação econômica. Tem que se olhar, não se tratou muito sobre isso, mas tem que se olhar para a questão de justiça. Bom, é claro, nós não somos os maiores emissores, né? Não é uma região que é a maior emissora de gases de efeito estufa, tem uma porcentagem menor, né, nas emissões globais, mas precisamos que programas urgentes sejam implementados, né, claro. Tanto de adaptação, mas a questão de costas do oceano também chamou bastante atenção, né?
É, nós vamos falar, só uma observação antes disso, é por isso que o Brasil fica dizendo que o Brasil faz a sua parte, vocês destruíram suas florestas aí, e agora estão de olho aqui na nossa floresta amazônica, porque o Brasil tem mania de dizer que faz a sua parte, quer dizer, ele não é o responsável, não está entre o principal responsável pelas emissões, se você faz uma análise global, né? É, mas tem um papel importante nisso.
Importantíssimo, né? Imagina, esse bioma está no nosso território, né? Então, claro que tem uma questão de soberania muito importante. O Brasil é fundamental, não só porque tem uma atitude, digamos, uma inserção importante na diplomacia desses acordos, historicamente, né? Mas as vantagens do controle do desmatamento e da floresta é fundamental para essa contribuição do Brasil. Então, claro que cabe ao Brasil. Os dados podem mostrar se estamos ou não conseguindo controlar esse desmatamento.
Então, ele pode ser protagonista, é isso que a gente está dizendo. Ele não pode perder esse papel.
Pode dar o exemplo, dar o exemplo, ele tem esse potencial de dar o exemplo e, inclusive, de ter benefícios com essas negociações, né? É, justamente dessas transferências de financiamentos e uma série de outros benefícios para o setor produtivo mesmo, né, brasileiro.
Uhum, claro.
E eu acho que, assim, a gente tendo essa preocupação, isso é importantíssimo, né? Importante deixar claro, porque as queimadas chamam toda a atenção e parece que tudo o que tem que ser feito como medidas e apoio é no combate às queimadas só, né? Me dá a sensação, pelo que eu vejo, assim, nas notícias, que o foco está se dando muito na febre, vamos dizer assim, né? Como se quisesse dar uma Novalgina rapidamente ao paciente, mas que não estão sendo investigadas as causas. Podemos correr o risco de só ficarmos no Novalgina e não investigarmos essas causas. E realmente ali temos mazelas em vários níveis, de várias atividades ilegais acontecendo, então não tem como não envolver agentes públicos ali para o controle dessas atividades ilegais.
Claro, vamos ver. O governo está apagando o fogo, literalmente, agora vamos ver depois disso. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão, a relação entre os oceanos, mudanças climáticas, ações necessárias. Isso foi também discutido.
Sim, na verdade, acho que cabe comentar que foi pouquíssimo discutido.
Pouquíssimo, tá?
Pouquíssimo. Acho que, assim, infelizmente, houve apenas um evento relacionado ao tema, tratando, né, soluções baseadas na natureza, porque existem várias soluções, né, para as transições energéticas, para o combate ao clima. Algumas delas são baseadas na natureza, como essa da floresta, né? Temos também os oceanos, das questões ligadas aos oceanos e costas, que são muito importantes, porque 40%, né, das pessoas do planeta moram em áreas costeiras, a projeção é que ela vai aumentar, né? Nos próximos 50 anos teremos quase 5 bilhões de pessoas nas áreas costeiras, isso demanda mais energia, temos áreas muito vulneráveis, elevação do nível do mar, que pode aumentar, né, até 60 centímetros até o final do século. Os oceanos são importantíssimos para absorções, né, do CO2. Se fala da Amazônia, né, como controle essencial do clima do planeta, mas, na verdade, os oceanos têm uma contribuição muito grande, né, para essas absorções. Então, também são pulmões do planeta, estes ecossistemas, e esses pulmões também precisam ser olhados, né? Esse lado também, das águas. O que teve nessa sessão, na Semana do Clima, foi um evento proposto por uma organização que convidou diferentes agentes das Nações Unidas, como FAO, Unesco, e a presidente do IPCC, que falou, apresentando alguns dados do relatório, né, do IPCC, em relação ao clima. E basicamente, assim, as mudanças que estão previstas e que já estão acontecendo nos ecossistemas marinhos, elas devem ser tratadas como uma emergência, de fato, e não como só uma prevenção para o futuro, né? Porque, assim, a não ação em relação a isso que está acontecendo, essa inação é que pode trazer prejuízos econômicos grandes para as nações, né? Então, isso o IPCC coloca claramente, que essa inação pode trazer prejuízos muito grandes para as pessoas, para as populações, principalmente para as mais vulneráveis das regiões costeiras. Uma notícia importante que a presidente do IPCC anunciou é que vai haver pela primeira vez, né, na história do IPCC, um relatório especial sobre oceanos e criosfera. Será lançado agora em setembro. Então, é o primeiro relatório especial sobre oceanos e criosfera que vai ser lançado agora em setembro. E acho que fica, quer dizer, mesmo que apenas tenham sido mostrados os impactos que estão acontecendo em pequenos países, ilha, aumentos da temperatura afetando, por exemplo, a pesca, especialmente, né? Foram apresentados ações no Chile, no Caribe, como base de alimentação de muitas populações vulneráveis que residem nas regiões costeiras. E, inclusive, nossas pesquisas aqui no Brasil apontam dados importantes sobre essas projeções e a vulnerabilidade social dessas populações. Uhum. Mas, assim, o que eu queria dizer é que temos muita expectativa desse relatório especial que vai ser lançado, né? Porque falar sobre a importância dos oceanos para todos, para todos nós do planeta, de certa forma tem sido, né, bastante reconhecido, né, tem crescido esse interesse. Mas, assim, o grau que as pessoas vão ser afetadas pelas mudanças climáticas nos oceanos e quais as nossas respostas, né, da sociedade para essas mudanças não foram totalmente bem avaliadas ainda, entende? Veja, os oceanos são um único ecossistema que nos conecta, ou que se conecta, desde os polos até os trópicos, né? Conecta águas que vêm da terra, das altas montanhas e cordilheiras até os oceanos. Ou seja, há uma conexão, assim, muito grande, né, entre oceanos e criosfera, de um modo geral, e acreditamos que essa avaliação que vai ser divulgada, não se pode divulgar antes, questão que não se pode...
Para quando? Já tem dia de divulgação isso?
Será, acho que na segunda semana de setembro.
Segunda semana.
Acredito que sim.
Né? Esse é o grande alerta, então. Não podemos deixar os oceanos de fora dessa discussão pelo impacto que tem por tudo que a professora Mari nos explicou, né?
Nessa reunião da semana foi assinado um chamado para ação. Acho que talvez é importante falar isso. E teve repercussão porque esse texto ele foi assinado na reunião dos prefeitos. Então, quem assinou essa carta, né, para reconhecer políticas dos oceanos e zonas costeiras foram prefeitos presentes, como Salvador, Curitiba, prefeito de São Paulo estava presente, Manaus, Recife, todos assinaram esse chamado para ação e acho que é uma espécie de um compromisso a que esse assunto seja bem identificado e seja prioritário também para as nações costeiras como a nossa também, né? Não somos só a Amazônia.
Não, nós temos uma costa imensa, importantíssima, a riqueza também, né? Uma população, como a senhora já falou, vivendo cada vez maior, vivendo nas regiões costeiras, e temos uma diversidade importantíssima. Vamos acompanhar e voltaremos ao tema. Professora Mari Gazala, do Instituto Oceanográfico da USP, falando aqui, fazendo um balanço para a gente da Semana do Clima, e agora de olho nesse relatório que vai ser divulgado e de olho na COP25 no final do ano. Muito obrigada, professora.
E na divulgação das pesquisas da nossa academia, que é fundamental e que foi também muito, muito pouco coberta na Semana do Clima, mas esperamos que apareçam agora nas próximas ações.
A academia tem contribuído muito para as discussões, né? Muito. A gente não pode dissociar a academia da sociedade nunca, né? Muito obrigada, então, e até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da experiência.